Vamos falar sobre saúde e vamos falar da importância de políticas públicas na área da saúde voltadas ao tratamento e prevenção da síndrome demencial no Brasil. Eu converso com o Dr. Ricardo Nitrini. Ele é da disciplina de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutor Ricardo? Bom dia, mais uma vez contribuindo aqui no jornal. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a sua atenção mais uma vez. Para falar um pouco sobre o professor neurologista, ele participou de uma audiência em Brasília para discutir esse assunto. Foram apresentados dados epidemiológicos, fatores de risco, ações de prevenção, custos, né, para tratamento, pesquisas aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a impressão que o senhor teve sobre a preocupação do governo em relação a esta questão. A gente sabe que a população está envelhecendo, é uma doença que tende a crescer e a gente precisa estar preparado para essa realidade, uma questão de saúde pública.
É verdade. A demência cada vez mais se torna um problema atual e um problema que será cada vez maior no futuro, devido ao envelhecimento da população. Se a gente entender que a prevalência de demência é em torno de 10% da população acima dos 65 anos de idade, e a população envelhecendo da maneira que está, nós vemos que isso será um problema extremamente grave. Já é importante, mas será cada vez mais grave nos próximos anos. Então, há necessidade, de fato, de uma atuação de diversas instituições relacionadas com a saúde, mas principalmente uma atuação importante do poder público para reduzir o risco de demência na população e, ao mesmo tempo, para propiciar as famílias com os pacientes com demência de melhor tratamento do que atualmente dispõe. Uhum. Então, foi isso que nós discutimos lá, o que medidas poderiam ser feitas para prevenir esse aumento extraordinário da prevalência que ocorrerá com o aumento da idade da população, e ao mesmo tempo o que fazer para que as famílias que têm um paciente com demência possam conviver com esse problema gravíssimo de um modo melhor do que atualmente convivem os brasileiros.
Uhum. Agora, alguma ação, algo que possa ser elaborado? Quer dizer, as discussões avançaram, doutor Ricardo, no sentido de que precisa se montar um projeto, um plano mesmo nacional de enfrentamento a esse problema?
Não há dúvida. Eu diria que esse plano nacional é um plano nacional que está em elaboração. Uhum. Nessa reunião, que foi uma reunião que foi convocada pela Comissão de Proteção ao Indivíduo Idoso, e foi uma reunião que eu considero importante, porque, de fato, nos ouviram e, ao fim, foi aventada que será elaborado um projeto nacional com apoio da Comissão de Proteção da Pessoa Idosa. Isso, de fato, ocorrer, e nós estamos em contato com os deputados ali para que isso se efetive, nós gostaríamos muito, porque muitos países, inclusive os países mais avançados, e alguns países, inclusive da América Latina, como Costa Rica, México, Chile, já têm planos nacionais de demência. Isso é muito importante, porque, se me permitir avançar um pouquinho...
Por favor.
O Plano Nacional de Demência implicaria no seguinte: primeiro, medidas de prevenção, tá certo? Quais são as medidas de prevenção? Porque todos pensam que prevenir demência é atuar no indivíduo idoso. Não é. Prevenção de demência deve ser feita já desde o indivíduo jovem, né? Por exemplo, na idade adulta, tá certo? O fumo, a falta de atividade física, uma dieta inadequada, a falta de exercícios, a gordura excessiva, o índice de massa corporal inadequado, controle inadequado de glicemia, colesterol, pressão arterial, todos são fatores de risco que têm que ser controlados já na idade adulta, uhum, para prevenir demência no futuro. Então, isso deve ser começado muito cedo. Não é esperar que o indivíduo tenha 60 anos para daí começar a prevenir. Não que não se possa prevenir mesmo depois, mas as medidas são muito mais importantes e muito mais atuantes quando você inicia prevenção mais cedo. Então, isso precisa ser divulgado para a população precisa saber disso, precisa ser informado que esse cuidado que ela faz com a saúde hoje vai ter um significado muito importante para o futuro. Então, nós achamos que a primeira coisa que precisa ser feita, no meu modo de ver, é uma divulgação maciça de qual a importância da demência e como preveni-la. Essas são as principais coisas que se pode fazer hoje para prevenir demência dentro do conhecimento que se tem. Não é possível prevenir o envelhecimento, porque é a principal causa, nem os fatores genéticos, que também são muito importantes. Ainda não temos como atuar nos fatores genéticos. Pode ser que futuramente se consiga, mas por enquanto o que se pode fazer são essas medidas que eu mencionei. São sete medidas: que fumo, dieta, exercício, índice de massa corporal, glicemia, colesterol e pressão arterial. Então, isso é possível. A outra coisa que nós discutimos nessa, no Plano Nacional, nessa ideia desse Plano Nacional de Demência, é um problema muito sério que acontece no Brasil e que é um fator de risco que precisa ser também controlado. Demência é muito mais prevalente em indivíduos de baixa escolaridade. Então, o Brasil carrega consigo um problema muito grave, porque a população, especialmente a população idosa, tem uma escolaridade muito baixa. Há muito analfabetismo ainda na população idosa. Isso está diminuindo, é verdade. Mas ainda nós estamos vivendo o fruto de que foi do que ocorreu há 40, 50 anos atrás, quando a escolaridade era muito baixa. Então, indivíduos de escolaridade baixa, e quando a gente fala de indivíduos de escolaridade baixa, a gente está se referindo a indivíduos de escolaridade acima de 4, 8 anos, já é uma escolaridade baixa. Nos estudos do exterior, quando eles falam escolaridade baixa, eles põem valores abaixo de 11 anos de escolaridade com escolaridade baixa.
Nossa.
Aqui no Brasil, nós estudamos com uma escolaridade baixa abaixo de 4 anos. Mas, evidentemente, cada ano de escolaridade a mais significa uma maior resistência, uma maior capacidade de resistir à doença. Porque eu vou explicar um pouquinho melhor o que...
Seria importante falar da relação disso, né? Do estudo para o funcionamento, a saúde cerebral, bom funcionamento cerebral.
Isso. Então, o que acontece? As pessoas falam, mas por que o indivíduo com escolaridade baixa tem mais risco? Então, muitos perguntam, será que não é por causa do baixo nível socioeconômico e ele, então, não tem um controle adequado da glicemia, do colesterol, da pressão arterial? Esses fatores seguramente vêm juntos, a baixa escolaridade e o baixo nível socioeconômico. Mas a escolaridade por si só é um fator de risco. E por quê? A baixa escolaridade, o principal mecanismo seria o seguinte: o indivíduo com uma alta escolaridade consegue conviver com uma lesão cerebral ou uma agressão do sistema nervoso central, quer por uma doença degenerativa como Alzheimer, quer por uma lesão vascular, que acontece em um acidente vascular cerebral, por exemplo, ele consegue conviver com essas alterações porque ele tem uma reserva cognitiva maior. Ou seja, dando um exemplo simples, se ele numa conversa não se lembra de uma palavra que ele quer utilizar, ele pode usar um sinônimo. Ele tem, vamos dizer, um repertório cognitivo muito maior de um indivíduo de escolaridade baixa. Esse indivíduo de escolaridade baixa, se ele não se lembra de uma maneira de fazer um determinado procedimento, ele não tem alternativas. Então, o declínio se manifesta muito mais facilmente no indivíduo de escolaridade baixa.
Quer dizer, então, a escolaridade nos protege. Protege a saúde cerebral, né?
Protege a saúde cerebral. Além do que, todo esse processo de escolaridade, muito provavelmente, esse acesso à informação que a escolaridade permite, eu tenho até um artigo de um pesquisador importante que diz, chama-se Ardila, esse pesquisador, que aprender a ler é muito mais do que aprender a ler, né? Quer dizer, quando você aprende, domina a capacidade da linguagem escrita, sabe? Você amplia os seus horizontes de uma maneira excepcional. E você passa a ter diversas maneiras de resolver as questões, os momentos, as dificuldades que você encontra em cada momento da sua vida. Então, o indivíduo tem uma reserva maior, ele tolera mais uma agressão. E uma doença que iria se manifestar, por exemplo, hoje, às vezes pode se manifestar daqui 2, 3, 4, 5 anos. Porque ele, durante todo esse tempo, ele vai conseguindo conviver com um declínio que não se manifesta. Porque ele é capaz, por exemplo, de usar uma agenda, ele é capaz de usar um iPhone, um celular que ele usa como instrumento de memória. Ele se protege, ele tem condições de se proteger pela cultura, pela escolaridade maior que teve. Então, enquanto o indivíduo de baixa escolaridade, que teve uma cultura, teve menor acesso à cultura, ele, frente a uma agressão, logo manifesta as alterações que são decorrentes dessa lesão. Então, para o nossa população, para a população dos países subdesenvolvidos, a baixa escolaridade é um problema muito grave, tão grave ou até mais grave do que esses outros fatores de risco que eu mencionei. Isso é interessante, até existem estudos que mostraram, estudos feitos na década de 70, 80, com prevalência de demência, e depois refeitos nos mesmos países, na Escandinávia, na Inglaterra, feitos no ano 2000, mostraram um decréscimo da prevalência de demência. E por que houve esse decréscimo da prevalência de demência? Então, as hipóteses são as seguintes. Primeiro, a escolaridade média da população aumentou, mesmo nesses países. Segundo, os exercícios físicos, que antes era uma coisa que pouca gente fazia, passaram a ser atividades frequentes na população. Terceiro, os controles melhores de dieta. A cultura, em geral, fez com que as pessoas nesses países controlassem cada vez melhor glicemia, colesterol, surgiram remédios melhores para controle dessas condições. Hoje é mais fácil controlar uma hipercolesterolemia do que era há 30, 40 anos atrás. Enfim, a prevalência de demência está diminuindo nesse país. E no nosso país? No nosso país eu não vejo que isso deva estar ocorrendo ainda. Nós não temos ainda uma cultura voltada para a prevenção de demência. E isso é importante que o poder público faça isso. Porque os médicos, os profissionais, como eu e o meu grupo, por exemplo, que trabalhamos em pesquisa clínica de demência, nosso poder de atuação é muito pequeno quando comparado ao poder de um político. Nós fomos muito bem recebidos pela presidente da comissão, a deputada Alice da Mata. Ela manifestou ali todo o apoio e disse que iria realmente encetar uma luta para a criação do Programa Nacional de Demência. Nós estamos esperançosos que isso ocorra.
Vamos acompanhar.
Precisamos acompanhar. Eu gostaria só, se você me permite, de dizer uma coisa muito importante que às vezes escapa para as pessoas que preocupam-se com demência, do problema social terrível que é a demência numa família de poucas posses, né? Porque a demência afeta o indivíduo idoso, geralmente o indivíduo mais idoso. Então, o que acontece? Uma família, imagine a seguinte situação, que não é rara. Uma mulher com dois filhos relativamente pequenos, que cuida da mãe em casa. A mãe tem 68 anos de idade e desenvolve uma demência. Ela tem que trabalhar. Muitas vezes ela vive só, com a mãe e os filhos. Imagine essa situação, que não é rara. Ela tem que cuidar da mãe, porque a mãe não pode ser deixada sozinha mais. Ela não tem onde deixar a mãe. Ela tem que contratar alguém para cuidar da mãe, mas ela ganha pouco.
É um drama, doutor.
Que drama. Agora, isso deveria ter uma assistência social. Teria que ter, e cada vez mais precisa de uma assistência social para isso. Como é que vai fazer com as pessoas? Ela não pode trabalhar, ela tem que ficar em casa. Quem que a sustentará? E isso é raro? Não é raro. Vai ser mais comum? Vai ser muito, muito mais comum. Nós precisamos ter um plano para isso, né? Há necessidade de ter um plano que permita que as pessoas possam ter onde deixar, por exemplo, um familiar numa clínica diária e ir buscá-lo de noite. Exemplos desse tipo, eu não sabia qual seria a melhor pessoa para ter.
Mas é uma saída.
Qual o programa? Mas alguma coisa desse tipo precisa existir. Porque a classe média, o que a classe média faz? A classe média contrata uma pessoa para ficar durante o dia tomando conta, ajudando, levando passear, fazer um pouco de exercício, vai passear no parque, etc. A classe média consegue resolver esse problema. Mas a classe pobre, que é, lamentavelmente, a maioria da nossa população, Não tem como resolver. E nós temos que ter um plano para isso, nós temos que ter um plano de proteção para as famílias. Então, isso é um dos pontos críticos que nós temos que pensar. Né? Eu sei que isso não tem muito a ver com ciência, não é verdade?
Não, mas está relacionado.
Com políticas públicas. Eu estou valendo-me do seu programa para dizer que as necessidades de políticas públicas. Primeiro, divulgação da importância, divulgação de como se prevenir. Isso é muito importante. E por fim, proteção, né? Proteção daqueles que têm e da família. Porque a demência não é um problema da pessoa só.
Não, é da família.
É da família, né? Isso é muito importante.
Olha, nós vamos acompanhar atentamente o assunto. Temos falado muito sobre demência, sobre a síndrome demencial, trazendo estudos. E agora esse lado que é importante, quer dizer, a academia tem o papel de abastecer justamente os governos para que eles possam discutir, são eles que implementam as políticas públicas, no caso aqui voltada à prevenção dessa saúde. É um problema que vai atingir a todos, vem crescendo, e a gente precisa, como enfatizou o professor, doutor Ricardo Nitrini, né, de um plano nacional para combater o problema que já virou saúde pública, questão de saúde pública. Professor titular de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muitíssimo obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte. Estamos à disposição, professor, para voltar ao tema.
Muito obrigado.